בעזרת השם, דף מ"ם ה' תשב"ה באתרא לה פרסומה בעברית זנובו דף שלום עליכם. סמוס דף מ"ם דלת עמוד ב' נקוורתא ניה ג'יבשו גופה ואותן לאו קשן שבירו של אינטריון. אמר רבין בר שמואל משמי דשמי ג'יצי רבין פילו ג'שמואל אינו מג'שמואל. המוכר שדה לחברו שלא באחריות אין מעיד לו עליהם כשממידה בפני ברחובו. ומאין שסבי כונום קרדור אימפרסטה ג'ניירו מדבדור יאום מילווה בשטר אימפרסמו דוקומנטדו. Então, os imóveis do devedor são meshuabadim, estão compromissados a essa dívida. Então, se o credor vem cobrar a dívida do devedor, o devedor não tem dinheiro para pagar, o credor pode cobrar dos imóveis que o devedor vendeu depois do empréstimo. Então, o que aconteceu foi que Reuven vendeu a Shimon um campo, por exemplo. Vem o Levi dizendo que o campo pertence a ele. Fala Shmuel, Reuven não pode vir testemunhar a favor de Shimon, porque Reuven ele é parcial, ele tem interesse em favorecer Shimon. Mesmo que Reuven vendeu esse campo a Shimon sem garantia, ou seja, se Shimon perde o campo, por qualquer motivo que seja, Reuven não vai devolver o dinheiro a Shimon. Mesmo assim, Reuven não pode testemunhar a favor de Shimon, porque Reuven tem um outro interesse. Se o tribunal vai julgar e vai dar o veredito que Levi é o dono, então o Reuven nunca foi o dono. Esse imóvel não se compromissou às dívidas dele. Então, se ele tem um credor que vem cobrar uma dívida, não vai poder cobrar desse imóvel, porque se esclareceu no tribunal que esse imóvel pertence a Levi. Esse foi o veredito, por exemplo. Então, Reuven perde com isso. Não sei o que ele perde. Então, Reuven não pode vir testemunhar a favor de Shimon. E Hidame, qual é exatamente a situação? Começamos mesmo em cima. E de criar a rei a lei de Dera Ada. Se Reuven tem uma outra terra, ele tem meios como pagar essa dívida desse credor, então ele poderia testemunhar a favor de Shimon. Porque a lei é que o credor não pode cobrar de imóveis vendidos se o devedor tem como pagar a dívida. O devedor não tem como pagar a dívida, aí o credor vai para o comprador desse devedor. Então, se o devedor tem meios para pagar essa dívida, então ele pode testemunhar a favor do comprador dele, não faz nenhuma diferença para ele. Se quem fica com esse imóvel é o comprador ou é esse estranho Levi. Porque se o Levi ficar com o campo, Levi não tem que devolver o dinheiro a Shimon porque vendeu sem garantia. Se Shimon ficar com o campo, o credor de Levi não vai poder tirar esse imóvel de Shimon porque Levi, o devedor, tem meios para pagar essa dívida. E fala aí, deleite arachriti, mas não fica eliminar. E se Reuven não tem imóveis, não tem dinheiro para pagar para esse credor dele, por que não poderia testemunhar a favor de Shimon? Se, digamos, Levi fica com esse campo estranho, então o credor não vai ter como cobrar desse imóvel, mas não vai ter como cobrar de Reuven, porque Reuven não tem dinheiro agora. Então agora isso não faz uma diferença para Reuven. Então nesse momento Reuven é imparcial. Assim pergunta aqui agora, então por que não poderia testemunhar a favor de Shimon? Mas é verdade. Se Levi fica com o campo, se esclarece que Reuven não era o dono, o credor não vai cobrar de Reuven agora, mas pode cobrar depois. E se Reuven não pagar agora, então, o credor vai poder chamar ele de um lover achar, velo yeshalem, esse devedor, é um devedor ruim, que não paga as suas dívidas. O credor vai falar mal de Reuven. Então, Reuven é sim parcial. Ele quer que o imóvel fique com Shimon, para que o credor dele venha e tire o imóvel de Shimon, para que não se fale mal de Reuven. Então, ele tem esse interesse agora que a dívida seja paga. Então, vamos lá, só Gabi Ida, na Meloveira Chave Eloísna, e pergunta, e daí? Se o credor de Reuven tira o imóvel de Shimon, Shimon vai falar mal de Reuven. Então dá o mesmo. Então, por que Reuven não pode testemunhar a favor de Shimon? Ele é imparcial, aparentemente, vamos aqui não. Uma vez que Reuven vendeu esse imóvel a Shimon sem garantia, o acordo deles é o seguinte: Reuven aceitou um pagamento menor, e em troca disso, o Shimon aceitou comprar sem garantia. Então, o Reuven pode dizer a Shimon, olha, você aceitou esse risco. Você sabia que talvez ia vir um credor meu cobrar de você esse imóvel? Você aceitou, você não tem como falar mal de mim. Então, o credor de Reuven vai pegar esse imóvel com a cobrança da dívida e ninguém vai falar mal de Reuven. Então, Reuven tem interesse em testemunhar a favor de Shimon agora, para que o credor dele possa tirar o imóvel de Shimon, cobrar a dívida e ninguém falar mal dele. Por isso ele é parcial e não pode testemunhar. Machris Rava veitem a Rav Papa. Orava, Orav Papa avisaram. Desar que leila vedenachni leitat, aqueles que vão da Babilônia para a terra de Israel, ou aqueles que vêm de Israel para a Babilônia, que fiquem sabendo. Hai barisel desar vin lechavra le Israel, chavre, vekaat yakum, vean isleminei, dinau demav seleminei. Fala o sábio o seguinte. Reuven veio, digamos, um burro a Shimon. Veio um goi e tirou o burro de Shimon. Esse goi diz que ele é o dono do burro. Então a lei é que Reuven tem que chamar esse goi no tribunal e acusar o goi de roubo. Dizer que não, o burro pertencia a mim e agora pertence ao comprador. Por isso é só se Shimon, o comprador, não tem como argumentar. Ele não tem certeza que esse burro pertence a Reuven, o vendedor. Então ele não tem como argumentar. Então Reuven, o vendedor, tem que vir interferir e argumentar no tribunal contra o goi. Porém, se Shimon sabe, tem certeza que esse burro pertence a Reuven, então Shimon próprio pode ir no tribunal e acusar o goi. Então Reuven não tem obrigação de interferir. Velo amranela de Loanes, ele deu leurfa. E essa lei que Reuven tem que interferir, tem que ajudar Shimon, se Shimon não sabe com certeza que Reuven era o dono do burro, é só se quando o goi veio e tirou o burro de Shimon, o goi pegou o burro, mas deixou a sela que pertencia a Shimon. Aí não temos prova que esse goi é um ladrão. Então Reuven tem que vir interferir e acusar esse goi no tribunal. Avalanes deu Lur falou, porém sim, Shimon tinha a sua sela, tinha certeza que a sela era dele. E o goi veio e pegou o burro e também a sela. Então Shimon tem certeza que o goi é um ladrão. Então Shimon tem suficiente argumentos contra esse goi para ir ao tribunal e acusar o goi de roubar o burro também. Uma vez que o goi é considerado um ladrão porque roubou a sela, ele é suspeito de ter roubado o burro. Então é suficiente argumento que Shimon tem para vir acusar o goi. Ele não tem obrigação de interferir numa situação dessas. Ele pode, mas não está obrigado. A mesma Aramara, a mesma discute com o que foi dito. A filo leica colanelo. Mesmo que o goi, ele não roubou a cela e o Shimon não tem certeza que Reuven é o dono, Reuven não tem obrigação de interferir nisso. Ele pode, mas não está obrigado. Mas então, por que fala a mesma? Meide yad destamo vet kuhavim anasum. Shinemar asher pim diveshav veeminam yemin shaker. Porque numa situação dessa, fala Meibar, provavelmente esse goi é um ladrão. O goi vem, arranca um burro que se avaliava que era de Reuven. É suficiente suspeita sobre esse goi para que Shimon possa se virar no tribunal contra o goi. Pode vir argumentar contra esse goi. Reuven não tem obrigação de interferir. Porque se fala a Meibar, Shimon, o comprador, tem suficiente bagagem, suficiente argumento contra esse goi. Então, a princípio de lei é como a mesma. Reuven não tem obrigação de interferir. Continuamos. Omar Emo Hazaká. A nossa Mishnah disse o seguinte. Quando um profissional, digamos um costureiro, tem lá uma roupa. Ele diz que é dono da roupa. Vem Reuven e diz que não. Eu te dei essa roupa para você consertar. Fala a Mishnah. O costureiro não é considerado dono só porque ele tem a roupa na casa dele. E vamos entender melhor sobre que casa a Mishnah se trata. Tem uma discussão a Bairaba. Amaraba disse Raba, Lo Shandu Ela Shemassá no Beedi. Faraba Mishnah se trata de um caso específico que Reuven tem duas testemunhas que viram que ele entregou a roupa ao costureiro para que ele preste serviço. Aí o costureiro não pode dizer que é dono da roupa. Avamassá no Shelo Beedi, Mitor Sheachol Omar Loi Udvari Meolam, Que Amarinam Elekuchai Beedi Meiman. Porém, fala Raba, se Reuven não tem duas testemunhas que viram que ele entregou a roupa ao costureiro, e o costureiro diz que ele é dono da roupa, que ele comprou a roupa de Reuven. Falaraba, o costureiro é confiado, porque ele tem um amigo. Ou seja, se ele fosse um mentiroso, falaraba, ele poderia ter mentido a mentira menos suspeita. Poderia ter dito, loio tu vai meu lá. Essa roupa nunca veio de você para mim, Reuven. Ou o costureiro poderia ter dito que ele comprou a roupa de outro. ou o que seja, ele poderia ter dito uma mentira menos suspeita. Não tem nada a ver com você, nem a ovelha. Aquele ovelha não tem duas testemunhas que viram que ele entregou a roupa ao costureiro. Então, a vez que ele te fala algo mais suspeito, se ele fosse um mentiroso, ele teria mentido uma mentira menos suspeita. Ele disse: é verdade, você me deu a roupa, mas eu comprei de você. Então, fala na uma vez que ele tem esse migo, temos motivo para confiar no costureiro, que não parece que ele é mentiroso, porque se fosse mentiroso, seria mentira uma mentira menos suspeita. Fala Abba, ele é confiado em dizer que ele comprou de Reuven essa roupa. Amale Abba, Yahre, Afiru, Bedinam. Fala Abba, conforme o seu raciocínio, Abba, a mesma lei deveria se aplicar se Reuven tem duas testemunhas que ele entregou a roupa ao costureiro. Por quê? Mitok Shacholomalo, Ixartim Lecha, que Amale Lekucha, Ubiadi, Meman. Porque fala Abba, é verdade, Reuven entregou a roupa na presença de duas testemunhas ao costureiro. Mas o costureiro poderia ter dito: eu já te devolvi a roupa. Ou seja, numa situação dessas que a gente não viu a roupa com o costureiro, se ele fosse um mentiroso, ele poderia ter dito uma mentira menos suspeita: eu já te devolvi. Então, quando ele diz: eu não te devolvi, porque eu comprei de você, falava ele, seria confiado. Se ele fosse um mentiroso, teria mentido uma mentira menos suspeita. Então, fala Abaye para Naba que não faz nenhuma diferença se Reuven entregou a roupa na presença de duas testemunhas ou não, vai depender se a roupa está com o costureiro ou não. Se a roupa está com o costureiro, fala Abaye, o costureiro não pode dizer que ele comprou, porque o fato de ele estar com a roupa na casa dele não indica a posse dele, porque a maioria das roupas que são entregues ao costureiro é para que ele preste serviço. Fala Abaye, se a gente sabe que a roupa está com o costureiro, ele não tem como dizer que ele comprou. Mas se a gente não viu a roupa com o costureiro, ele poderia ter dito: eu já te devolvi essa roupa. Se ele fosse um mentiroso, ele diz que não. Ele comprou a roupa de Reuven, ele é confiado. Ou seja, desconte o seu trabalho, Iraba. Conforme Iraba, se Reuven tem duas semanas que viram que ele entregou a roupa ao costureiro, o costureiro não pode dizer: Loyo Dvarim Meolam, você nunca me entregou a roupa. Então não tem como dizer que ele comprou a roupa, ele não é confiado. O fato de ele estar com a roupa não significa nada. Você acredita que Reuven entregou a roupa para que ele preste serviços. Mas falaraba, se Reuven não tem duas testemunhas que ele entregou a roupa ao costureiro, o costureiro poderia ter dito: eu comprei essa roupa de outro. Então ele pode, se ele fosse um mentiroso, então ele diz: eu comprei a roupa de você, Reuven, e ele seria confiado. Assim diz Raba. E Abaye discute. Abaye sustenta que tudo vai depender se o costureiro tem a roupa com ele agora. Se ele tem a roupa com ele agora, a gente sabe disso, ele não tem como dizer que ele devolveu a roupa. Ele dizer que ele comprou, ele não é confiado. Porque a maioria das roupas que são entregues ao costureiro, são entregues para que ele preste serviço. Então fala, Abaye, se a gente não sabe que a roupa está com o costureiro, ele poderia ter dito que já devolveu a roupa a Reuven. Quando ele diz que ele comprou a roupa de Reuven, ele é confiado. Vamos revisar o debate Abaye Rabba na sequência para ficar mais claro. Amalei Rabba, misavart hamafkit etzel chaveru beidim eno tzrich latzelo beidim. Fala Rabba para Abaye, o que você diz? Que se a gente não sabe que o costureiro tem a roupa agora, ele poderia ter dito que ele devolveu a roupa a Reuven? Se Reuven entregou a roupa na presença de duas testemunhas, fala Rabba, então significa que Reuven não confia nesse costureiro. Então, para o costureiro devolver, teria que devolver a presença de duas testemunhas também. Porque é como se Reuven tivesse dito: eu estou te entregando a roupa na presença de duas testemunhas, porque eu não confio em você. Se você me dizer que você devolveu a roupa, eu não vou confiar em você também. Então, fala Rabba, o costureiro tem que devolver a roupa na presença de duas testemunhas para ser confiado. Então, não sabe cada terra, mas queria dizer que você deve fazer o obedim. Isso eu perguntava para Abaye. Abaye disse diferente. Abaye disse que mesmo que Reuven entregou a roupa na presença de duas testemunhas para o costureiro, se a gente não sabe que a roupa está com o costureiro, não achamos a roupa na casa dele, ele teria como dizer que ele devolveu a roupa. Mas Rabba discute. Então Rabba sustenta que se temos duas testemunhas que Reuven entregou a roupa ao costureiro, ele não tem como dizer que ele devolveu a roupa. Então, ele não tem um amigo. Quando ele diz que ele comprou a roupa de Reuven, não temos por que confiar nele. O fato de ele estar com a roupa na casa dele não indica que ele é dono, porque possivelmente Reuven entregou a roupa a ele para que ele conserte a roupa. Então esse é o debate entre Abaye e Rabba. Eide ve Abaye, pergunta Abaye, Raav do bead uman de telitou bead koves. Reuven viu o escravo dele com um profissional que estava ensinando o escravo algum trabalho. Ou Reuven viu a roupa dele com um costureiro. Vamos seguir esse exemplo da roupa. Amaro mati voetzlecha. Perguntou Reuven, o que a minha roupa faz com você? Amalei, atame hartoli, ataratatoli matana. Falou o costureiro, como assim? Você me vendeu essa roupa? Ou ele disse, você me deu a roupa de presente? Lomar Klum, fala a Braita, o costureiro não é confiado por causa disso. Befanai, amarta lo lemuchro velitnoli, vematana dvarav kayamin. Porém, se é dito, eu ouvi você dizendo a ele para me vender a roupa ou me dar a roupa de presente, aí ele é confiado. Não está claro. Mais na reixa, mais na seifa. Qual é a diferença dos dois casos? Amarava, seifa beotze mitachat yedeacher. Fala o sábio, a diferença é a seguinte. No primeiro caso, Reuven viu a roupa dele com o costureiro. Reuven diz, o que a minha roupa faz com você? E o costureiro diz, você me vendeu. Ou você me deu de presente. Aí o costureiro não é confiável. Mas se Reuven viu a roupa com Shimon, uma pessoa normal, Reuven fala, o que minha roupa faz com você? Shimon diz, como assim? Eu vi você falando para o costureiro me vender a roupa em seu nome, ou me dar a roupa em seu nome. Nesse caso, Shimon é confiável. Então explica a moral o seguinte: meu tzim ideia de aher, que amarei, achem falai amarta lo, le mochro, velitno matana. Migo de ibai amarei minach zavante, que amarei nave falai amarta lo, le mochro dvarav kayamin, o meema. Em relação à ceifa, o segundo caso da Braita. Reuven viu a roupa dele com Shimon. Shimon disse: eu estou com a roupa porque a roupa pertence a mim. Eu vi você falando para o costureiro me vender a roupa em seu nome ou me dar a roupa em seu nome. Ele é confiado. Por quê? Uma vez que Shimon é uma pessoa normal, uma pessoa normal que tem um objeto, e o fato de ele estar com o objeto no domínio dele indica que ele é o dono. Nesse caso, há uma roupa que ele não teria emprestado a Shimon. Então o fato de Shimon estar com a roupa com ele é indicador que ele é o dono. Então se ele tivesse dito, eu comprei de você, Reuven, Shimon seria confiado. Ele é um Urzak, ele é considerado o dono até que se prove o contrário. Ele tem um bom argumento, ele vem, comprou de Reuven, ele é confiado. Então quando ele fala, eu escutei você falando para o costureiro me vender em seu nome, ou me dar roupa de presente em seu nome, ele é confiado, ele tem um mico. Se ele fosse um mentiroso, teria mentido, a mentira menos suspeita, teria dito, eu comprei de você, Reuven. Então, em minha trecha, de qualquer forma, o princípio da Breta fala o seguinte, irá, que se Reuven viu a roupa com o costureiro, esse é o caso, e o costureiro diz, eu comprei de você a roupa, o costureiro não é confiado. E Ridami, qual é exatamente o caso? Ideika edim, lamali, ra, neitedim venishko. Conforme Iraba, se o caso é que Reuven entregou a roupa ao costureiro na presença de duas testemunhas, por que a Breta tem que falar que Reuven viu a roupa com o costureiro? Mesmo que não tivesse visto, conforme Iraba, uma vez que ele entregou a roupa ao costureiro na presença de duas testemunhas, o costureiro teria que devolver também na presença de duas testemunhas. Essa é a opinião de Iraba. Então, o costureiro não teria como falar, você não me entregou a roupa, porque Reuven tem duas testemunhas que ele se entregou. O costureiro não teria como falar, eu te devolvi a roupa, porque ele teria que devolver a presença de duas testemunhas. Ele não tem duas testemunhas. Então ele teria que devolver a roupa a Reuven, de qualquer forma. Então por que a Breta tem que falar que o caso é que Reuven viu a roupa com o costureiro, mesmo que não tivesse visto, o costureiro teria que devolver. Era lá de Leica Edi. Então, falando lá, conforme Iraba deve ser, que Reuven não entregou a roupa ao costureiro na presença de duas testemunhas. Vihirami atafislei. E mesmo assim, quando Reuven vê a roupa com o costureiro tem a obrigação de devolver ele a roupa. Isso não é como Raba. Raba disse que quando Reuven entrega a roupa ao costureiro e não tem duas testemunhas sobre a entrega, o costureiro é confiado em dizer que ele comprou a roupa de Reuven, porque ele poderia ter dito, loio, tvarim meu lam, eu não recebi de você a roupa, eu comprei de outro. Então, quando ele diz que ele comprou de Reuven, ele é confiado, assim disse Raba. Mas se vê da preta diferente. Reuven entregou a roupa ao costureiro sem testemunhas. Ele viu a roupa do costureiro. O costureiro tem a obrigação de devolver ele a roupa. Então assim pergunta a Abai para Raba. Fala Raba lo, não é esse o caso da breta, leolam de ikaedim veuderá, faraba. O caso da breta é que Reuven entregou a roupa ao costureiro com duas testemunhas, e somente se a gente sabe que o costureiro tem a roupa agora, ele tem que devolver a Reuven essa roupa. Porém, isso não bate com o que Rabba disse antes, Verraat, Udamart, Amafkir, Zerhaveru, Bedim, Zerhaveru, Bedim. Rabba acabou de dizer que se Reuven entrega a roupa ao costureiro com duas testemunhas, a gente não sabe que o costureiro tem a roupa agora, ele tem um migo, ele poderia ter dito, já te devolvi a roupa, e ele não disse isso, ele disse, eu comprei a roupa de você, é algo mais suspeito, ele é confiado, ele tem um migo. Porém, Rabba próprio disse que se Reuven entregou a roupa com duas testemunhas para o costureiro também tem que devolver com duas testemunhas. Ele não tem como dizer que eu já te devolvi, sem nenhuma prova. Então, isso que Rabba disse agora contradiz o que ele tinha dito antes. Amar e Abibi, falou Rabba, ele voltou atrás. Rabba concorda com Abai, que quando a pessoa entrega algo com um vigia, com duas testemunhas, o vigia ou o profissional podem devolver sem testemunhas. Ele é confiante em dizer que ele devolveu. Por isso fala a Breita, Reuven entregou ao costureiro com duas testemunhas, e somente num caso que a gente sabe que a roupa está com o costureiro tem que devolver. Mas se a gente não sabe que o costureiro tem a roupa agora, ele poderia ter dito que já devolveu? Ele seria menos suspeito quando ele diz algo mais suspeito, que ele comprou a roupa de Reuven e também é confiado. Porque mesmo que tivesse dito que eu já te devolvi, ele também seria confiado, seria uma mentira menos suspeita. Então não tem uma prova dessa breta contra Rabba. Metivrava, lesiu ele Rabba. Rabba perguntou para Abaye, favorecendo a opinião de Rabba, apoiando. Anotem delitole uman, uman omer shtaim katzatztali, vela omer lo katzatztelecha elahat. Reuven entregou ao costureiro uma roupa, por exemplo, e o costureiro diz, você me deve duas moedas, o serviço está pronto. E Reuven, o patrão, diz, não, eu me comprometi a te pagar uma moeda de prata. Então, Kozman Shatalit Beaduman al Balabai da Viraya. Enquanto o costureiro tem a roupa, ele é mais confiado, ele tem um amigo. Uma vez que ele poderia ter falado, eu comprei a roupa de você, ele é confiado em dizer, a roupa é sua, mas você me deve duas moedas. Vamos explicar melhor na sequência qual é o caso. Natna lo bezmano nishba venotel. Avar zmano amotzim min chavero lavaraya. Se o costureiro já devolveu a roupa a Reuven, o patrão, e ele vem cobrar na data de pagamento as duas moedas, Reuven não pagou nada ainda, então Reuven ele confessa parcialmente, ele diz, eu não te devo duas, eu devo só uma, ele é modebe miktzat. Como a gente sabe já, quando a pessoa é cobrada, ele confessa parcialmente, essa é a obrigação de jurar. Reuven confessou que ele deve só uma moeda e foi cobrado ele duas, e teria que jurar que ele só deve uma para se isentar da segunda moeda. Se ele não jura, ele tem que pagar as duas. Essa é a lei peratura. Porém, os sábios decretaram, uma vez que Reuven é uma pessoa que está contratando outros, então se suspeita que Reuven se confundiu. Pode ser que ele ache que ele combinou com esse costureiro uma moeda, mas na verdade tinha combinado com outro empregado uma moeda. Então, o juramento dele é suspeito, porque pode ser que ele se confundiu. Então, quem jura, Nishbav Enotel, é o profissional. O costureiro vai jurar que ele merece as duas moedas e vai receber se ele jurar. Porém, se na data de pagamento, Reuven pagou uma moeda ao costureiro, passando a data de pagamento, o costureiro vem cobrar a segunda moeda, então o costureiro é suspeito. Porque na data de pagamento foi pago já uma moeda. E normalmente o patrão paga tudo que ele deve ao empregado na data de pagamento. Tinha proibição de atrasar o pagamento ao empregado. Depois o costureiro vem cobrar uma segunda moeda, a Mutsibi Havro Lavaraya, que ele traga uma prova que ele merece a segunda moeda e vai receber. Sem prova, a gente diz, na dúvida, você não vai receber dinheiro de Reuven. Reuven é um morzá que tem o dinheiro com ele, que ele é considerado o dono desse dinheiro. Você traga uma prova, traga duas testemunhas e você vai receber, senão não. Então, em Hidami, qual é esse termo de casa dessa breta que a gente acabou de ver? Ideika Edim, Lirzedi, Maikamri. Se Reuven entregou ao costureiro a roupa com duas testemunhas, então faz parte do papel dessas duas testemunhas saberem quanto combinaram a ser pago. Então vamos perguntar para as testemunhas, vão dizer duas moedas ou uma. Então não pode ser que esse é o caso, fala a Gemara. Ela lá tem lei caeti. Então tem que ser que o caso é que Reuven entregou a roupa ao costureiro sem testemunhas. Vektani uman meman. Nigo dei bai, amale lekuhai beadi, memanami agre. E o que disse a Braita? O costureiro está com a roupa com ele. Uma vez que ele pode falar que ele comprou a roupa de Reuven, ele confere em dizer que não comprou a roupa de Reuven, mas ele merece duas moedas de prata como salário. Assim parece da Braita. Isso é como Rabba. Rabba disse exatamente isso. Quando Reuven entrega a roupa sem testemunhas ao costureiro, ele é confiado em dizer que ele comprou a roupa. Mas ele poderia ter dito que ele comprou de outro. Mas que Reuven não tem prova que ele que entregou a roupa a esse costureiro. O costureiro pode dizer que ele comprou de outro, que deve ser que comprou de Reuven. Então, uma vez assim, que ele poderia ter dito que ele é dono da roupa, se ele quisesse mentir. Então, ele falou algo mais suspeito. Ele falou, não, a roupa é sua, mas você me deve duas moedas, então ele é confiado. Porque se ele fosse um mentira, eu teria mentido uma mentira menos suspeita. Então parece como Rabba dessa Braita, uma prova contra Abai. Falou, não tem nenhuma prova, leolam de leikaidim, meu de lorá. Fala, Agmará, respondendo a opinião de Abai. Conforme Abai, o caso é realmente que Reuven entregou a roupa ao costureiro sem testemunhas. Mas o caso também é que a gente não viu a roupa com o costureiro. Então a Bai concorda numa situação dessas. O costureiro poderia ter dito, já te devolvi a roupa. Então ele é confiado em dizer que eu não te devolvi, mas você me deve duas moedas. Eu não tenho nenhuma prova contra a Bai dessa Braita. Metiv Rav Nachman Bar Yitzchak. Perguntou Rav Nachman Bar Yitzchak. Uman Eno Hazaka. Nossa Mishá disse que o profissional que tem uma roupa ou um utensílio que ele conserta, ele não é confiado em dizer que ele é dono do utensílio ou do que seja, só porque ele tem o objeto com ele. Porque acontece de forma cotidiana que os objetos são entregues aos profissionais para que eles consertem. Então ele não é murzak. O fato de ele ter a roupa no domínio dele não indica que ele é o dono. Então, o manu de no kazakah, esh lo kazakah. Você vê da Mishnah que essa é a lei no caso de um profissional. O costureiro não tem como dizer dono da roupa porque ele tem a roupa na casa dele. Mas uma pessoa comum, sim. A pessoa comum, como no caso de antes, onde o Shimon tem uma roupa de Reuven. Então, isso é indicador que Shimon é o dono. Se trata de uma situação que Reuven não emprestaria a Shimon essa roupa. Então, o fato de Shimon ter a roupa com ele é indicador que ele é o dono. Não é prova, mas é indicador. Quando ele diz que ele comprou de Reuven, ele é confiado. Qual é exatamente o caso? Se Reuven tem duas testemunhas que viram que ele entregou essa roupa para que Shimon tome conta, então Shimon não pode dizer que ele é dono. Temos prova que ele foi nomeado um vigia. Por isso ele tem a roupa na casa dele. Não é indicador que ele é dono. Ele lá fez concluir a Gemara. Temos que dizer que o caso é que Reuven entregou a roupa a Shimon, uma pessoa comum, sem testemunhas, e nesse caso, somente nesse caso, Shimon poderia ter dito, nunca recebi de você a roupa, se ele quisesse mentir. Então quando ele diz, eu sim recebi de você, eu comprei de você, ele é confiado, ele tem esse amigo. Esse é o caso da Mishnah, porque se ele tem duas semanas que ele entregou a Shimon, Shimon não pode dizer que não recebeu de Reuven. Ele não teria amigo numa situação dessa, não poderia dizer que ele comprou também de Reuven. Tem duas semanas que sabem que Reuven entregou a roupa para Shimon, vigiar. Vektani Uman, Elo Hazakai. Sobre esse caso, que Reuven entregou sem testemunhas da Mishnah, diz que no caso do profissional, do costureiro, o costureiro não tem como dizer que ele é dono da roupa. Tiufta de Rabba, tiufta, isso vai contra Rabba. Rabba disse antes que em qualquer situação que Reuven entregou a roupa sem testemunhas, o costureiro é confiado quando ele diz que ele comprou a roupa de Reuven. Sem que sabe que a roupa está com o profissional. O profissional poderia ter dito, eu comprei a roupa de outro. Nunca recebeu essa roupa de Reuven. Então quando ele diz que ele comprou de Reuven, ele tem um amigo, ele é confiado. E se a gente não viu a roupa com o profissional, mas ainda o profissional pode dizer que nunca recebeu ou já devolveu. Quando diz que ele comprou de Reuven, ele é confiado, assim de Siraba. A Mishnah parece diferente, uma prova da Mishnah contra Rabba. A Mishnah se trata de uma situação que Reuven entregou a roupa sem testemunhas ao profissional e o costureiro não tem como dizer que ele comprou. Uma prova com Abai. Foi Abai o caso da Mishnah, é que Reuven entregou a roupa sem testemunhas ao costureiro e a gente sabe que a roupa está com o costureiro. Então fala Abai, o costureiro não tem como dizer que ele comprou a roupa de outro. Porque a maioria das roupas são entregues ao costureiro, são entregues para que ele conserte, para que ele costure. Então ele não tem como dizer que ele comprou de outro, não tem como dizer também que ele comprou de Reuven. Então esse é o caso da Mishnah, conforme Rabba, não tem explicação a Mishnah. E a Bai concorda com, como a gente viu antes, que quando o Reuven entregou a roupa ao profissional sem testemunhas, e a gente não sabe se o costureiro tem a roupa ou não, ele poderia ter dito que ele já devolveu a roupa, por exemplo, e quando ele disse que ele tem a roupa, ele comprou de Reuven, ele também é confiado. Então, principalmente, a lei não é como o Rabba, a lei é como a Bai. Que se o costureiro tem a roupa agora, a gente sabe disso, ele não tem como dizer que ele comprou a roupa de Reuven, devolve a roupa a Reuven. Mesmo que Reuven entregou a roupa sem testemunhas, dá no mesmo. E se a gente não sabe que o costureiro tem a roupa ou não, e o costureiro diz que ele comprou a roupa de Reuven e tem a roupa, ele é confiado. Paramos aqui por hoje, não percam, vamos ver mais as leis sobre os profissionais. Vamos ver um caso interessante. A pessoa entregou uma roupa para o costureiro fazer um conserto, e o costureiro devolveu uma outra roupa. Se confundiu. O que se faz numa situação dessas? Com muito mais tempo, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém, ve amém.